Pai querido e amado, nós consagramos esse momento ao Senhor, reconhecendo a Tua presença, o Teu senhorio, a Tua grandeza e o Teu amor por nós. Por isso te pedimos, ó Pai, seja conosco e abençoa a nossa vida neste momento dessa palavra, e que tudo aquilo que o Senhor já derramou sobre nós, ó Pai, através da cruz do Calvário, que nós venhamos ter esse entendimento por completo do Seu amor por nós, Pai, de como o Senhor nos amou. E que nessa noite, Pai, eu possa, em nome de Jesus, transmitir para a vida dos meus irmãos tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração desde o início dessa semana, na verdade, desde algumas semanas atrás, onde o Senhor já começou a falar isso comigo. Que eu possa ser um instrumento, Pai, nessa noite, para a Tua glória, e que o Senhor cumpra o Teu propósito nessa noite sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração, essa é a nossa petição. Pedimos os Seus anjos aqui acampados ao redor dessa casa, e que em nome de Jesus e o Teu Espírito Santo tenha liberdade para fazer tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite nas nossas vidas. É dessa forma que nós oramos e Te agradecemos no nome de Cristo Jesus. Se você crê, diga amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo de número 53, verso de número 1. Isaías 53, verso 1, nós vamos ler até o verso de número 12. A palavra de Deus diz assim: é uma profecia de Isaías sobre Jesus, sobre o Senhor, que diz assim, Isaías 53, 1 diz assim: quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar, e ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós, e ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como um cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado num túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, a sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir, tudo o que resultar de sua angústia ficará satisfeito, e por causa de tudo o que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores até aí. Amados, esse texto numa nova versão nos dá um entendimento ainda muito mais amplo, muito mais completo a respeito de tudo aquilo que Jesus sofreu por nós na cruz do Calvário. O tema dessa mensagem hoje é a mensagem da cruz, porque muitos de nós não temos o completo entendimento de como foi a morte de Jesus na cruz do Calvário, e daquilo que ele sofreu, e daquilo que ele passou nesses momentos que ele foi crucificado. A Bíblia diz que Jesus, ele abriu mão de todas as coisas, abriu mão da sua glória, abriu mão de onde ele estava diante de Deus, diante da glória de Deus no céu. Ele abriu mão de tudo isso para vir para esse mundo, vir em forma de homem, natureza humana, e se entregar sobre as nossas vidas. E Filipenses fala sobre isso no capítulo número 2, verso número 11. Melhor dizendo, Filipenses 2, do verso 6 ao 11, diz assim: embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém, amados? A palavra cruz, aqui, como nós vemos o apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Filipo, ele diz que ele se humilhou e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. A palavra cruz no grego significa a palavra estauros, que tem o significado de instrumento bem conhecido, da mais cruel punição que os romanos aplicavam entre os criminosos. Copiado dos gregos e romanos, ou melhor, os romanos copiou isso dos gregos e dos fenícios, a cruz era a forma mais terrível de se matar alguém. Homens como escravos dos mais desprezíveis, ladrões, autores e cúmplices de insurreições, de pessoas que se levantavam contra o governo romano, todos esses eram crucificados. Essa era a pior morte para um cidadão não romano. Nós vemos, amados, algumas mortes que foram detalhadas a respeito de pessoas que pregavam o evangelho e foram perseguidas. Nós temos ali algumas mortes que foram citadas na Bíblia e outras não citadas, mas que nós podemos lembrar devido aos dados históricos e dos estudiosos. A quarta morte mais dura que o governo romano aplicava era a morte por decapitação. Apóstolo Paulo foi decapitado e ele não foi crucificado porque ele era um cidadão romano. Por isso foi decapitado, assim como João Batista também foi decapitado, entregue a sua cabeça ali num prato para a filha ali de Salomé. Terceira morte mais cruel que os romanos praticavam era a morte através de homens e mulheres serem jogados para a cova de leões ou para serem triturados vivos por animais selvagens. Nós temos o grande exemplo do Coliseu dos cristãos do primeiro ano, da primeira década depois de Cristo, que foram ali lançados ao Coliseu para serem mortos por feras e por animais selvagens, tanto como leões, leoas, como tigres, também como elefantes e todos os tipos de animais selvagens. Matavam e também ali pisoteavam as pessoas que eram condenadas a esse tipo de morte. A segunda morte mais praticada e mais dura praticada pelo exército romano, pela cultura dos romanos, era a morte de ser queimado vivo. Eles colocavam as pessoas ali em praças públicas e queimavam essas pessoas, principalmente, como eu disse, aqueles que faziam insurreições, aqueles que iam contra o governo romano e que não aceitavam ali aquele império. E a primeira morte mais terrível, a mais temida de todos os homens, era a morte de cruz. Então nós olhamos para o nosso Senhor, o Filho de Deus, que abriu mão da sua glória, que abriu mão de tudo, abriu mão da sua posição de Filho de Deus, vem em figura humana, ele vai e é condenado para morrer pela pior morte existente, a pior morte aplicada pelo Império Romano, foi a morte que Jesus padeceu, a morte de cruz. Como eu disse, criminosos dos mais terríveis, escravos desprezíveis, ladrões, autores de crimes ou cúmplices de insurreições, eram esses homens que eram condenados à cruz do Calvário, à cruz e à morte de cruz. E eu quero aqui, nesse momento, ler esse texto que foi o momento onde todos os evangelhos retratam da morte de Jesus Cristo, da crucificação de Jesus Cristo, que antecedeu o momento do Getsêmani, onde ele chama os seus três melhores amigos, ou os seus três discípulos mais próximos, para orar junto com ele, e eles não conseguiram permanecer acordados. E Jesus se vê no momento de intensa dor e sozinho, ao orar, ele soa sangue, transpira sangue. E logo depois é preso e é ali crucificado, é julgado por Pilatos e depois vai ser crucificado. A Bíblia diz assim em Marcos capítulo de número 15, verso de número 1 ao 39, é um texto longo, mas nós precisamos ler esse texto. Marcos 15, do 1 ao 39, diz assim: de manhã, bem cedo, os principais, os sacerdotes e líderes do povo e os mestres da lei, todo o alto conselho, se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Então amarraram Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. Os principais dos sacerdotes o acusaram de vários crimes e Pilatos perguntou: você não vai responder? O que diz de todas essas acusações? Mas para a surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido assassinato durante uma revolta. A multidão foi a Pilatos e pediu que libertasse um prisioneiro, como de costume. Pilatos perguntou: querem que eu solte o rei dos judeus? Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Pilatos lhes perguntou: então o que farei com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? Crucifica-o! Gritou a multidão. Por que quis saber Pilatos? Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: crucifique-o! Para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou aos soldados romanos para que fosse crucificado. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como Pretório, e chamaram todo o regimento. Vestiram Jesus como um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e colocaram sobre a sua cabeça. Então os saudavam zombando: salve o rei dos judeus, e batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam-se fingindo adorá-lo. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram um manto vermelho e vestiram com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. Um homem chamado Simão de Cirene passava ali naquele momento vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Simão era pai de Alexandre e Rufo. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira, e ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, e ele recusou. Então os soldados o pregaram na cruz, depois dividiram as roupas dele e tiraram sortes para decidir quem ficava com cada peça. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Uma tabuleta anunciava a acusação feita contra ele: o rei dos judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim cumpriram-se as escrituras dizendo, que diziam: ele foi contado entre os rebeldes. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em forma de zombaria. Em zombaria, olha só, gritava: você a si mesmo, e gritavam: você diz que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias, pois bem, salve-se a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei, também zombavam de Jesus: salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Diziam que esse Cristo, rei de Israel, desça da cruz agora mesmo, que para que vejamos e cremos nele. Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, 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 lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, disseram: ele está chamando Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e ergueu um caniço para que ele bebesse. Esperem, disse ele, vamos ver se Elias vem tirá-lo dali. Então Jesus, em alta voz, clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima e embaixo. E quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus até aí. Já passa um filme sobre a nossa cabeça da paixão de Cristo quando nós lemos esse texto. Eu quero deixar bem claro que o meu motivo e a motivação de pregar essa palavra não é para te emocionar, mas é para que nós venhamos entender o quanto nosso Senhor sofreu por nós. Eu estudei um pouco sobre a crucificação de Jesus. Como nós vimos, e eu já mesmo disse, a crucificação era para um criminoso, era para alguém que praticava rebeldia e insurreição, era alguém que encontra o império, era muitas vezes alguém que matava pessoas, um homicida. Diante da prisão de Jesus, depois de suar sangue, quando estava ali no Getsêmani, os médicos falam que esse fato que aconteceu com Jesus se chama hemaditrose, que é causada através de um estresse, de uma ansiedade, onde os vasos sanguíneos são rompidos, principalmente os vasos da cabeça são rompidos, e as pessoas começam ali transpirar sangue, sai sangue pelos seus poros. Foi isso que Jesus sentiu, um estresse muito grande, uma dor que ele haveria de sentir, uma ansiedade e ao mesmo tempo repleta de solidão por não ter ninguém orando com ele no momento que ele mais precisava. Jesus então é capturado pelos soldados romanos, é recebido por pancadas, é recebido ali com tapas, com murros, com chutes, até o momento em que ele é levado diante o Sinédrio, diante de todos os poderosos romanos, para ser julgado pelo governador até então ali de Roma, chamado Pôncio Pilatos. Dentro daquele momento, e naquele momento que era de costume perto da Páscoa, eles soltavam um prisioneiro, alguém que havia cometido alguma coisa, e naquele momento estava um homem chamado Barrabás. Então estavam ali Jesus e Barrabás. Estavam 2 homens, que o significado do nome Barrabás significa filho de um pai, com P minúsculo, ou de um mestre. E ali também estava Jesus Cristo, e a palavra Cristo significa ungido e filho de Deus. Estava ali o filho de um pai normal, Barrabás, e estava ali o filho de Deus, prestes a ser crucificado. Os flagelos que atingiram a Jesus antes de ele ir para o momento do Gólgota e da crucificação eram chamados de flagellum ou de flago, flago ou flagelo, que era composto de uma cinta de couro que eles colocavam ali o criminoso segurando numa madeira, e com aquele cinto que era composto ali de metais nas suas pontas, pedaços de porcelana, pedaço de esferas, né, esferas metálicas, ossos, e pedaços de porcelana. Eles chicotearam Jesus ali de maneira extremamente agressiva, ao ponto de que esses flagelos eram tão duros que muitas pessoas não iam nem para a cruz, porque a dor era tão grande, o sangramento era tão grande que as pessoas morriam ali mesmo. Esses flagelos que foram lançados sobre as suas costas e sobre todo o seu corpo afetavam não apenas a carne do seu corpo, mas também os seus ossos. As chibatadas que ele levou cortou o seu corpo, até mesmo ao ponto de aparecer parte dos seus ossos, gerando um sangramento extenso sobre a tua vida. Não apenas isso, Jesus recebeu uma coroa de espinhos. Cada espinho media por volta de uma ou duas polegadas, que colocavam e encravaram esses espinhos na sua cabeça, atingindo toda a parte do seu crânio. Depois de zombarem e de colocarem Jesus ali diante daquele pretório que era chamado, que era composto de mais de 600 homens, Jesus foi escarnecido, xingado, zombado por mais de 600 soldados romanos de uma só vez, pegando um caniço, fingindo que era um cedro e dando com esse caniço na sua cabeça, se prostrando diante dele, falando: se você é o rei, eu tenho que me prostrar diante de você. A coroa de espinhos foi para representar aquilo que um rei recebia, uma coroa de verdade. Para a zombaria deles, eles colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Jesus, escarnecido, como a palavra diz, no momento de exaustão, no momento de dificuldade, no momento de solidão, colocaram sobre os seus ombros, depois de tantos flagelos sobre o teu corpo, colocaram um pedaço de madeira, um caibro de madeira, uma madeira bem grande, que pesava em volta de 40 a 60 quilos, de forma horizontal, e colocaram sobre os seus ombros para que ele caminhasse com aquela cruz pesada até o momento da crucificação, até o Gólgota. Jesus, como a Bíblia mesmo diz, foi capturado de noite, foi crucificado, foi levado para a crucificação às 9 da manhã. Então ele passou a noite em claro, com falta de água, com sono, mentalmente exausto, e ainda mais, totalmente destruído o seu corpo pelos flagelos, pelas pancadas, sujo pelos cuspes que ele recebeu, pelas pesadas que ele recebeu. A sua veste que colocaram sobre ele, muito contrário que os desenhos animados que a gente vê na internet, a veste que ele carregava no momento da crucificação foi tirada totalmente. Jesus foi crucificado nu. Era costume dos romanos, quando crucificavam homens, de pregar também a sua genitália no madeiro. A crucificação, segundo os estudiosos, coloca a imagem para a gente, por favor. Tem essas três formas que Jesus pode ser crucificado, tirando essa foto, esse desenho colorido, que Jesus não foi crucificado dessa forma, pelo fato de que a Bíblia diz que ele foi pregado no madeiro. Ali, o crucificado estava com o seu braço amarrado no madeiro, com uma corda. Então, Jesus não foi amarrado os seus braços, ele foi pregado com pregos. Então Jesus não estava naquela postura onde nós acostumamos ver, com os pés cruzados aqui e dessa forma. Não, Jesus estava pregado. Entre os estudiosos, eles divergem dessas duas imagens. Segundo o estudioso Rodrigo Silva, a mais provável seja essa primeira imagem, com as suas pernas assim e crucificado, pregados os seus calcanhares, não foram os seus pés. Tanto nas três imagens, os pregos que feriam a mão e os pregos que feriam os pés do crucificado, não era colocado de um pé sobreposto ao outro, era de forma onde pegavam os dois pés, mas entrando pelo calcanhar. E essa posição que ele ficava, havia um banco aqui que ele podia se assentar, um pequenino banco de madeira, onde ele apoiava o seu corpo, porque a morte de cruz não era uma morte feita pela dor, mas era uma morte feita por asfixia. O crucificado morria por não conseguir respirar. E como eu disse, muitos que recebiam flagelos nem para a cruz conseguiam ir, porque já eram totalmente destruídos no momento de receber os flagelos. E Jesus vai para a cruz com aquela madeira colocada sobre os seus ombros, pesando 40, 60 quilos, e ele não aguenta, depois de uma noite inteira sendo esbofeteado, maltratado, com sono, ele não aguenta caminhar com aquela madeira, ele cai no meio do caminho. Então Simão, o Cirineu, vindo provavelmente da Etiópia, vem, ajuda Jesus, obrigado obviamente, e carrega um pouco da cruz até um lugar que ele é levado, que é o lugar chamado Gólgota. Vale lembrar que a crucificação só foi lembrada, nós podemos saber um pouco dessa crucificação, porque em 1968 foi achado um ossário de um homem chamado Yohanan, que tinha escrito ali naquele ossário o seu nome, e tinha ali restos mortais dos seus ossos, que mostravam realmente onde o prego entrou no seu calcanhar e onde o prego entrou nos seus braços. Porque a morte de cruz, as pessoas não tinham direito nem de serem enterradas. Elas eram jogadas num vale de ossos. Então por isso que os romanos escondiam os vestígios, e por isso que nunca se achou nenhum vestígio de um homem que foi crucificado, a não ser desse homem, Yohanan, em 1968, onde trabalhadores e empreiteiros que estavam trabalhando num bairro norte judaico acharam acidentalmente essa tumba e acharam parte dos seus ossos com os pregos nos seus punhos e nos seus calcanhares. Então nós vemos, amados, que provavelmente essa foi a forma que Jesus foi colocado sobre o madeiro. Os pregos, a maioria dos estudiosos dizem que não foram colocados sobre as mãos, porque ele não conseguiria sustentar, as mãos iriam se rasgar com o tamanho dos pregos e com a força que ele tinha que fazer ao respirar. Então os pregos foram colocados entre o seu punho, no final da mão e no começo do punho. Então com seus braços esticados e sua perna colocada entre o madeiro, todas as vezes que Jesus precisava respirar, porque a morte era uma morte por asfixia, todas as vezes que ele precisava respirar, ele precisava jogar o seu peso entre os seus pés e subir. E quando ele descia, faltava ar. Aquela palavra que ele diz, que o filho do homem não tinha onde nem reclinar a cabeça, porque ele não tinha como encostar a cabeça sobre a cruz, porque sobre a sua cabeça estava a coroa de espinhos. Se ele encostasse, os espinhos entravam ainda mais sobre o seu crânio. Então ele tinha que ficar com a cabeça assim, sem ter onde encostar a cabeça. Você consegue imaginar você passar por mais de 6 horas com seus braços erguidos? A gente não consegue ficar 10 minutos com o braço erguido, 5 minutos com o braço erguido. A crucificação de Jesus durou 6 horas, que ele ficou com seus braços estendidos. Imagine as dores, as câimbras musculares entre os seus nervos e músculos. O processo da crucificação causava asfixia, uma dor intensa entre os pulmões, e onde ele não conseguia respirar, e todas as vezes que ele precisava encher o fôlego, uma das vezes que ele encheu o fôlego foi para dizer naquela cruz: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. O amor de Cristo Jesus pela tua vida e pela minha vida foi a razão de ele permanecer crucificado naquele lugar por 6 horas. Em um momento de dor e de abandono, ele até mesmo desconfia de Deus, ou questiona a Deus: Eli, Eli, Eli sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A tensão nos seus braços, a compressão na caixa torácica, as dores musculares. Segundo os estudiosos, pendurar-se na cruz, o pendurado na cruz, resultava num doloroso processo de asfixia, no quais os dois conjuntos de músculos usados para respirar, os músculos intercostais e o diafragma, ficaram progressivamente enfraquecidos. Com o tempo, o condenado expirou devido à incapacidade de continuar respirando. Então, a causa da morte da cruz era por a quantidade de sangue que foi derramado e por asfixia. Jesus, que teve, no momento em que ele entra pelas portas de Jerusalém montado num burrinho, muitas pessoas dizendo a ele: Hosana, Hosana nas alturas, com folhas de palmeira e bradando o seu nome. Muitos desses seguidores que diziam: salva-nos, Senhor, agora, foram esses que estavam no meio da multidão gritando para Pilatos, dizendo: crucifica-o, crucifica-o e crucifica-o. Nós vemos e podemos entender um pouquinho do que Jesus sofreu por nós, não tendo pecado, mas se fez pecado por nós. Ele pegou o seu pecado, o meu pecado, e levou sobre si no seu corpo. Ele pegou a minha dor, a sua dor, e levou sobre si no seu corpo. Ele pegou a solidão, tu e minha, todos os nossos traumas, ele pegou tudo isso, todos os nossos problemas, e levou sobre ele naquela cruz, para que eu e você tivéssemos acesso a, novamente ao acesso a Deus, à sala do trono. Nós tivéssemos novamente acesso ao Pai, e através do seu sacrifício, hoje nós podemos ser filhos de Deus. E o que eu quero chamar a tua atenção hoje é que nós estamos vivendo numa geração totalmente instável. Nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas estão desistindo de Jesus por tudo. Eu não estou falando de mudar de igreja, eu estou falando de desistir de Jesus, de não amá-lo mais, de não buscá-lo mais. As pessoas estão vivendo, em muitas delas têm vivido como seguidoras de Jesus e não como discípulos. Seguidores que, no momento onde acontece qualquer problema, elas vão embora. Seguidores são aqueles que estão com as folhas de palmeira dizendo Hosana, mas na primeira oportunidade ou no primeiro problema estão também dizendo crucifica. Jesus teve centenas de seguidores no seu ministério, mas Jesus também teve discípulos, homens e mulheres, que permaneceram, como Maria, Maria Madalena, como João, que estavam lá aos pés da cruz. Em um momento eles estavam aos pés, e a Bíblia diz que em outro momento eles estavam enxergando à distância, porque imagine para uma mãe ver o seu filho sendo crucificado. A crucificação era feita num lugar fora da cidade, mas não era nem num lugar muito alto, era num lugar mediano, para que as pessoas pudessem passar e enxergar, para que servisse de exemplo. Quem se levantasse contra Roma, quem cometesse crimes, o que aconteceria? Era a crucificação. E Jesus deixa uma mensagem de amor para os seus discípulos. Jesus deixa uma mensagem de que o que o manteve crucificado e o que o manteve nessa cruz foi o amor que Ele tem pela minha vida e pela sua vida. O amor que nós muitas vezes não conseguimos compreender, discernir, o amor que nós muitas vezes não conseguimos entender, foi esse amor que Ele derramou sobre nós. A sua misericórdia, a sua graça, esse poder do seu amor veio sobre as nossas vidas, e como discípulos que recebemos desse amor de um filho, do Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, que abriu mão da sua glória, que abriu mão de tudo, que abriu mão de tudo, Ele nos deu uma missão, que é de amar e de perdoar da mesma forma que Ele nos amou e nos perdoou. Hoje nós temos visto problemas de relacionamento nos quatro cantos da terra, pais que não falam com os filhos, filhos que não falam com os pais, pessoas, irmãos que não falam com irmãos. E o que, que é de mais impressionante, mais assustador, é de pessoas de dentro da igreja que vivem brigadas, sem olhar um para a cara do outro, sem se conversar, sem se arrepender, sem pedir perdão, e tomando do mesmo corpo e do mesmo sangue no dia da ceia. Jesus nos deu uma missão importante para os seus discípulos, que é de amar a Deus sobre todas as coisas, mas também de amar o seu próximo como a si mesmo. É muito bom ser amado, é muito bom receber presentes, é muito bom ser querido, mas o Evangelho não é só sobre a minha vida, é sobre também a minha capacidade de dar aquilo que eu recebi. Nós recebemos amor, nós recebemos honra da parte de Deus, nós recebemos cuidado, nós recebemos um Deus que morreu na cruz por nós. E nós temos que pegar desse amor que nós recebemos, desse perdão imerecido. Nós não merecíamos ser perdoados. Quem era para estar lá morrendo crucificado, asfixiado, flagelado, era eu e você. Esse lugar da cruz não era de Jesus. Jesus não cometeu crime algum, Ele não cometeu pecado algum, somos nós que somos pecadores. Esse lugar era para ser meu e teu, mas Ele comprou a nossa dívida, Ele pegou os nossos pecados e encravou no madeiro juntamente com Ele, para que eu e você tivéssemos liberdade, não para viver a vida conforme as nossas vontades, mas viver a vida conforme os seus ensinamentos. Jesus não morreu para que eu vivesse a minha vida da minha forma. Ah, tá bom, eu não quero conversar com a pessoa, eu a excluo da minha vida, eu excluo da minha agenda, eu excluo do WhatsApp, eu excluo de tudo. Não é isso, o Evangelho não é isso. E nós vamos prestar conta diante de Deus pelo Evangelho que nós temos ouvido e pelo Evangelho que nós não temos praticado. Porque, amados, a maior forma de amor já foi nos concedida, a maior forma de amor já nos foi dada. O Filho de Deus abriu mão da glória, de ruas de ouro, de pedras de jaspe. Ele abriu mão de tudo e veio em figura humana, sofreu por amor a mim e a você, nu numa cruz, sem dizer uma palavra. Quando o vinho e o fel foram colocados sobre a tua boca com um caniço, Ele não aceitou beber. O vinho e o fel eram uma bebida para aliviar a dor e para deixar o crucificado ainda durar um pouco mais de tempo. Jesus não quis que a sua dor fosse aliviada. Ele decidiu sofrer tudo que Ele precisava sofrer por amor a nós. Ele se entregou realmente por inteiro. Jesus, quando chega a notícia para Pilatos que Ele havia morrido, Pilatos se surpreendeu, porque tinha pessoas que duravam 5, 6 dias crucificados. Jesus passou 6 horas naquela cruz. Outras crucificações, para agilizar o processo de morte, as pernas do crucificado eram quebradas. E Jesus, para que se cumprisse a escritura, não teve nenhum dos seus ossos quebrado. Jesus nos mostra através da sua vida e através da sua morte e também da sua ressurreição, aquilo que Ele nos chamou para viver, porque Ele, pregado numa cruz, Ele não hesitou em perdoar os seus ofensores, Ele não hesitou em perdoar os seus acusadores, Ele não hesitou em perdoar aqueles que o feriram. Amados, se Jesus quisesse descer daquela cruz como os fariseus diziam para Ele, desce da cruz, nós vamos crer em você. Se você é um filho de Deus, desce daí mesmo, salva-te a ti mesmo. Jesus teria todo o poder para descer daquela cruz, para dar uma lição naquelas pessoas, para condená-las ao inferno, mas Ele não fez isso. Sabe o que eu vejo na nossa geração hoje, entre muitos crentes? Que eles estão sempre prontos para acusar alguém. Eles estão sempre prontos para dizer crucifica quando a pessoa erra. Eles estão sempre prontos para excluir as pessoas da sua vida. Muitos crentes hoje não têm representado Jesus, têm representado o povo que grita crucifica. É só um erro acontecer que as pessoas dizem crucifica. Nós estamos muitas vezes com a vara de medir nas mãos, querendo praticar justiça entre as pessoas e entre os homens, condenando pessoas e homens, dando nossas opiniões sobre tudo e sobre todos, e nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados como filhos de Deus para sermos pequenos cristos. A palavra discípulo no grego significa talmidim. Talmidim significa pequenos cristos. Ele não fez a sua justiça própria, Ele não se justificou, Ele não disse uma palavra, Ele foi como um cordeiro, um mudo, um matadouro. E por que que você e eu temos que nos justificar por toda e qualquer acusação? Por que que eu e você queremos justiça, justiça, justiça por qualquer coisa que nos façam? Nós, amados, não podemos seguir os padrões do mundo. Nós não fomos chamados para viver segundo os padrões do mundo, mas eu e você fomos chamados para viver aquilo que o Senhor nos chamou a viver, que é o amor perdoador e o amor que tem a capacidade de amar apesar de todas as coisas. A compaixão movia Jesus, os olhos de amor movia Jesus, e um cristão convicto da sua fé se move em amor. Ele tem olhos de compaixão, ele tem olhos de amor pelas pessoas. Se a crucificação não mexe mais com a gente, alguma coisa está errada dentro do nosso coração. E como eu disse, eu não estou aqui para te emocionar. Para você se emocionar, você vai num filme triste no cinema e você se emociona. Eu estou aqui para te trazer uma convicção de fé do que Ele fez por você naquela cruz, do que Ele fez por nós. E agora a pergunta que eu quero fazer para eu encerrar: quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes você pensou em pular fora do barco? Quantas vezes você falou, ah, isso não é para mim não, é muito. Todas as vezes que esses pensamentos vêm sobre as nossas vidas é porque nós deixamos de olhar para a cruz. E todas as vezes que nós olhamos para homens, nós temos a tendência a cair. Mas se nós olhamos para a cruz e se nós olhamos para Cristo, nós temos a capacidade de ver como Ele viveu. Por isso, o chamado de Deus essa noite para nossas vidas é para refletir de como eu tenho vivido mediante o Evangelho que me foi ensinado, que me foi pregado, da palavra da verdade, das boas novas de Cristo. Jesus não está mais naquele madeiro. Jesus já desceu da cruz, Ele já ressuscitou, Ele ressuscitou após 3 dias, Ele venceu aquela cruz, Ele venceu a morte. Então nós não precisamos ficar tristes, como ainda muitas pessoas acham que Ele ainda está naquela imagem da cruz. Ele já não está mais lá, Ele venceu a morte, Ele venceu a cruz, Ele ressuscitou após o 3º dia, Ele está sentado à destra do Pai, e Ele nos deixou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos deixou o Espírito Santo para nos ensinar a vencer o dia mal e a viver como Ele viveu. Ele nos deixou o Espírito Santo para que nós tenhamos capacidade de perdoar aquele que nos feriu, para que nós tenhamos capacidade de amar aquele que não nos oferece amor, para que nós tenhamos a capacidade de olhar com compaixão para aqueles que estão perdidos, olhar com esperança para aqueles que estão esquecidos. Jesus nos deu uma nova vida, uma nova história, para que eu e você possamos viver para Ele e para a glória dEle. Por isso já não é mais sobre as nossas vidas, é sobre Ele, é tudo sobre Ele, não é mais sobre mim, é sobre Ele. Se a minha vida está, não, é porque eu queria que fosse assim, é que tem muito eu aí, se tem muito eu, tem muita carne. Se tem muita carne, eu, é muita carne. Tira o seu eu, tira a sua opinião, tira as suas decisões e olhe para a cruz do Calvário e olhe para Ele. O Evangelho não é sobre eu, é sobre nós. Pai nosso que está nos céus. Não é mais sobre a minha vida, não é mais sobre o que eu penso, o que eu acho, o que a Bíblia diz. É o que as Escrituras dizem. É o que o Senhor revelou a nós, a palavra revelada, o Logos e o Rema, a palavra escrita e a palavra revelada. A palavra, o nome, o significado da palavra grega, quando se fala palavra, tem dois significados, Logos e Rema. Logos é a palavra escrita, rema é a palavra falada, é a palavra realizada, é a palavra profetizada. Nós temos a palavra de Deus profetizada, declarada sobre as nossas vidas, para que eu e você vivamos segundo a vontade dEle, segundo Ele nos chamou para viver. Se você parar por qualquer minuto da sua vida, dias ou qualquer fato que aconteceu e olhar só para você, você vai tomar decisões erradas. Tem muita gente enfiando o pé pelas mãos porque vai tomando decisões baseadas na carne e ainda colocam Deus como se Deus estivesse no negócio. Tem muita coisa que Deus não está, porque se Deus está no negócio, tem palavra. Ah, mas Deus falou, cadê a palavra? Deus fala com a palavra, Deus fala através da palavra. Ah, mas isso, ah, mas aquilo, são opiniões que nós queremos muitas vezes que sejam afirmadas por outras pessoas. Em alguns momentos nós queremos aceitação, queremos alguém que ouça a nossa história e fique do nosso lado, é isso que nós queremos. Tem muitas pessoas que se desentendem entre elas e ao invés de arrumarem a bagunça, cada um fica com a sua razão, cada um fica com o seu grupo. Tenta conquistar 2, 3 para você, mais 2, 3 para você e ficam grupos separados. Isso não é evangelho, isso não é igreja, isso não é reino de Deus. Lá no céu, nós vamos estar todos juntos no mesmo reino, no mesmo senhoria de Jesus Cristo. É um só corpo, é um só batismo, é uma só ceia, é o corpo de Cristo oferecido para nós. Então a gente precisa entender que os problemas que nós temos precisam ser resolvidos, sejam aqui dentro ou lá fora. Se eu te fiz alguma coisa, me fale para que eu possa me arrepender e te pedir perdão, e para a gente se alinhar e caminhar juntos. Agora o problema é que as pessoas têm problemas e guardam entre si e falam: ah, quer saber, não vou falar nada, eu não quero resolver problema dá trabalho, irmão. Resolver pecado dá trabalho. O que não dá trabalho é colocar debaixo do tapete e fingir que nada aconteceu e tocar a vida da mesma forma, sendo enganado e auto-enganado, se enganando a si mesmo. Seja homem e seja mulher de Deus e resolva os seus problemas, resolva os seus BOs, resolva os seus problemas interpessoais. Deixa as suas convicções de lado, deixa aquilo que você pensa, que acha, que pensa que é legal. Tem gente brigando na igreja por causa de política, por causa de Lula, por causa de Bolsonaro. Tem gente não se falando por causa disso. Amados, reinos humanos, governos humanos vão cair, mas o reino eterno de Jesus Cristo vai permanecer para sempre. E nós precisamos deixar tudo isso de lado, para sermos irmãos, para olhar um com os outros, pelo menos, com compaixão pelos outros. Pelo menos eu poder olhar para você, se eu, meu carro estiver com o pneu furado, eu estiver com duas crianças sem saber o que fazer, pelo menos você passar e me ajudar, pelo menos você parar o carro e pedir ajuda, pelo menos você me oferecer ajuda, pelo menos isso. Ah, não me dou com aquela pessoa, você não precisa ser amigo dela. Você não precisa frequentar a tua casa, comer churrasco e pizza com você. Não confunda as coisas, seja maduro. Nem todo mundo da igreja vai ser seu amigo, sua amiga. Para de ser criança da quinta série que quer ter amiguinho ao invés de ter pessoas de homens de Deus ao seu lado. Eu quero que você vá na minha casa, pastor. Não dá, eu tenho duas crianças. Eu trabalho 12 horas por dia, não consigo fazer tudo. Para de ser criança. Amadurece, eu estou aqui na igreja quarta, na mesa não vem ninguém, eu estou aqui na igreja quinta-feira, vem 20 pessoas, agora eu quero que você vá na minha casa, não dá tempo. E tem pessoas que ficam assim, brigando entre si. Ah, eu quero amizade para ter churrasquinho, eu quero amizade. Você tira a pranchetinha do braço, você já é homem de Deus, você não está com o fichário indo para a escola querendo ter amiguinho, não. Aí no mundo não se dava bem com ninguém, só brigava, arrumava uma treta, dava bicuda na escola nos outros, vivia na diretoria arrumando problema, chega na igreja, mundo perfeito, oh, the fantastic world, e acham que aqui vai acabar os problemas, não vai, na igreja vai ter problema, você tem que ser homem e mulher de Deus o suficiente para resolver os seus. E é isso que Jesus nos ensina, a resolver as coisas. Isso que Jesus nos ensina através do seu evangelho, a olhar com olhos de amor. Olha para a vida do teu irmão que está do seu lado aí, olha para ele, olha para ela. Talvez seja uma pessoa que você conheça, né? Seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai, seu, né? Alguém que você conhece. É fácil amar isso aí, né? Agora olha para um que você não conhece. Olha aí para um que você não conhece. Acha alguém aí. Acha o mais feio possível. Olha para ele. Olhou ou não? É difícil amar isso aí que você não conhece, ó. É difícil amar isso aí que talvez você não vai com a cara dele. Ai, não, vou com a cara dele. Imagina se Jesus não fosse com a nossa cara, o que que daria? Jesus não olhou para isso, amados, ele apenas nos amou. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela, eu queria ter escolha. Não, fala com vontade, vamos lá, está acabando. Fala assim, eu queria ter escolha, mas eu não tenho. Então a única opção que me resta é te amar. Amém? Você não tem escolha, irmão. Você pode tentar fugir, não tem jeito. Vou te falar uma coisa, você pode mudar de igreja, você pode mudar de cidade, se você não resolver os seus problemas, eles vão continuar ali. E um dia Deus vai te colocar na frente daquela pessoa, sabe por quê? Só para tua cara queimar, para você lembrar que você não resolveu os seus BO, você não resolveu os seus problemas, você não pediu perdão, e ele vai fazer te passar vergonha de novo. Você já percebeu quando você está brigado com alguém, arrumou um rolo com alguém, você parece que vê aquela pessoa em todo lugar? E na nossa cidade tem, né, 1 milhão de habitantes aqui, né? É fácil, é difícil encontrar alguém no Chibata, né? Ah, vou lá no Chibata, lá do centro, você vê, pum, dá de cara com a pessoa. Na fila do busão, na fila do açougue, no ponto de ônibus, no shopping, nosso majestoso shopping Jacareí, né? Você vai encontrar alguém na praça de alimentação, irmão. Você vai encontrar alguém na Oscar Calçados. Então vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, a Bíblia diz, vive em paz com todos. A melhor coisa deste mundo é você viver em paz. É você deitar a cabeça no travesseiro e falar, cara, eu estou de boa. Ah, aquela pessoa não vai com a minha cara, eu... Fazer o quê? Não posso agradar todo mundo. Mas se eu fiz alguma coisa para ela, eu pedi perdão para ela. Se foi a minha parte, eu pedi. Se eu não fiz nada, eu também peço. Porque eu não quero carregar essa culpa sobre mim, eu quero viver em paz. A paz, ninguém pode comprá-la. E sabe qual... A primeira palavra que Jesus disse depois que ele ressuscitou e foi encontrar com os discípulos? Vocês lembram disso? Paz seja convosco. Que a paz de Jesus esteja sobre nós, porque nós não fomos chamados para viver com um sentimento ruim, com peso nos nossos ombros. Ele já levou tudo naquela cruz. Ele já levou por amor a nós. Por isso que as nossas vidas possam ser uma vida que imite ao Senhor Jesus. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Quero pedir para você, se você pudesse colocar de joelhos. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão por todas as vezes que você pensou em desistir e Ele não desistiu de você. Peça perdão por todas as vezes que você não olhou para a cruz. Que você se deixou levar pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. E se esqueceu daquilo que Ele fez por você. Talvez você passou por momentos de dores, de crises, e isso te distanciou daquilo que Jesus fez por você naquela cruz. Você não conseguiu enxergar. Talvez você até sabia daquilo, mas você não conseguia enxergar com os olhos do teu coração. Você não conseguiu enxergar realmente como algo que mudou a sua vida, mudou a sua história, porque seu foco estava no problema. E quando a gente começa a olhar demais para o problema, a gente esquece de olhar para Jesus. Eu também já passei por isso. Mas essa noite você entendeu que Jesus morreu por você naquela cruz, asfixiado. Depois de ser ferido, depois de ser flagelado, depois de ser triturado o seu corpo, depois de ter derramado sangue por todo aquele caminho, depois de levar uma cruz pesada nos seus ombros, depois de ter espinhos pregados na sua cabeça e pregos fincados nos seus pulsos e nos seus calcanhares, Ele não desistiu de você. Ele te amou de uma forma como você nunca havia sido amado. Ele te amou quando ninguém mais tinha essa capacidade de te amar ou de te ver. Ele te encontrou. Ele te achou. Muitos não tinham mais nem esperança na tua vida, até mesmo você não tinha mais esperança. Você vivia por inércia, fazia o que queria e depois via no que ia dar. Quantas vezes Ele te livrou da morte? Quantas vezes Ele te livrou de acidentes de carro? Quantas vezes que você cometeu coisas que depois, quando você estava lúcido, você se arrependia, mas quando você estava alcoolizado e drogado, você não sabia nem o que estava fazendo? Suportou a dor por você. Foi uma madrugada inteira sofrendo. Foram 6 horas pregado naquela cruz, sofrendo para respirar. Por amor a você, por te amar demais, Ele te trouxe a sua presença. Você está aqui hoje, assim como eu, como nós. Estamos aqui prostrados diante dEle, de joelhos aos seus pés, para dizer: perdão, Senhor, perdão. Perdão por não corresponder esse amor. Perdão por fazer as coisas do nosso jeito, muitas vezes, e não conforme a sua vontade e palavra. Perdão, Senhor, pelas vezes que nós desistimos ou pensamos em desistir. Perdão pelas vezes que nós não te ouvimos, Pai, que não nos importamos. Pelas inúmeras vezes que te esquecemos. Senhor Jesus, sua misericórdia dura para todo sempre. Elas são a razão de nós não sermos consumidos. Derrama da tua graça e misericórdia, do teu sangue sobre o teu povo e sobre essa igreja, Pai. Derrama do teu sangue sobre este lugar, Senhor, sobre cada vida que está aqui nessa noite, sobre cada visitante, sobre cada presbítero, diácono, líder, sobre cada membro deste corpo. Senhor, derrama do teu sangue sobre nós. Perdoa os nossos pecados, Pai. Retira nossas culpas, lança no mar do esquecimento, onde o Senhor determinar. Mas nos cura e nos motiva novamente a viver para ti, a fazer a tua vontade, não como uma obrigação, mas como uma missão a ser cumprida. O seu amor arrebatador, o seu amor ágape, os banquetes de amor, esse amor furioso, poderoso, que nem os nossos pecados puderam suportar esse amor, nem o inimigo que tentava roubar e matar a nossa vida teve poder contra o teu amor. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a altura, nem principado, nem potestades, nem os anjos, nem o presente, nem o porvir. Nada pode nos separar do teu amor. Nós te amamos, Jesus.